Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator da reforma da Previdência inclui no texto emenda que beneficia servidores públicos em regra de transição.
Davi Alcolumbre afirma que Senado vai questionar no STF a ação da Polícia Federal no gabinete do líder do governo.
Senado aprova projeto que obriga a veiculação na TV de campanhas sobre crianças e jovens desaparecidos.
Boa noite.
Boa noite.
O relator da reforma da Previdência aceitou apenas uma das 77 emendas apresentadas à proposta durante a discussão em primeiro turno no plenário do Senado.
A votação do relatório sobre as emendas está marcada para a próxima terça-feira de manhã na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O relator Tasso Gereissati aceitou apenas uma emenda do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que tem o objetivo de garantir que vantagens como desempenho ou produtividade entrem no cálculo da aposentadoria integral de servidores públicos que estiverem na regra de transição. Tasso Gereissati diz que o impacto da medida é praticamente nulo para a União, mas que o tema tem relevância para servidores estaduais ou municipais. Em relação às outras emendas, o senador do PSDB do Ceará optou por rejeitá-las, para não atrasar a promulgação da reforma e deixar a conta para as gerações futuras.
Não é possível um orçamento de 1,5 trilhão do Estado brasileiro, o governo central ter apenas 19 bilhões para investir. Essa a conta está errada, é uma conta absolutamente injusta.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, confirmou a votação do novo relatório de Tasso sobre a reforma da Previdência na terça-feira, dia 24, e que o calendário da PEC paralela será acertado com os líderes.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que vai questionar no Supremo Tribunal Federal os procedimentos tomados durante a operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
Segundo Davi Alcolumbre, a operação da PF se refere a fatos anteriores ao mandato de senador de Fernando Bezerra e, portanto, há dúvidas sobre o fato de o Senado ser alvo de busca e apreensão.
O presidente citou a decisão do STF de 2018, que restringiu o foro privilegiado de deputados e de senadores a crimes cometidos no exercício do mandato.
Em 2012 a 2014, do que a operação se refere, o senador Fernando Bezerra não era senador da República e muito menos líder do governo. Então, se há um entendimento majoritário no Supremo que matérias que dizem respeito a outras instâncias de jurisdição devem ficar lá nas outras instâncias de jurisdição, por que nesse caso concreto veio para o Supremo Tribunal Federal? Se o próprio ministro que deu a decisão foi o que lá atrás constituiu maioria em relação à separação do foro. Uma operação de 7 anos vai estar no gabinete do líder do governo no Senado. Então o Senado Federal vai se posicionar enquanto instituição.
E o líder do governo no Senado colocou o cargo à disposição depois de ser alvo da operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira.
Senadores avaliam que ainda é cedo para um julgamento, mas admitem a dificuldade do interlocutor do Palácio do Planalto no Senado. Repórter Érica Christian.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, colocou o cargo à disposição após a Polícia Federal cumprir mandado de busca e apreensão na residência e nos gabinetes dele. Ele afirmou estar pronto para esclarecer todos os fatos referentes ao período em que foi ministro da Integração Nacional.
Tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pondera que a investigação pode comprometer a atuação de Bezerra como líder do governo.
É importante aguardar as informações com maior completude para fazer uma avaliação, mas certamente não é uma situação que ajuda ninguém que está exercendo a função de representação do presidente da República dentro dessa casa.
Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, saiu em defesa do líder do governo.
Que o fato de ter mandato de busca não se forma culpa ou responsabilidade credibilidade em função disso. Para as ações aqui, como líder do governo, ele tem tido um trabalho exemplar.
Segundo o APF, Bezerra Coelho e o filho, deputado Fernando Bezerra Coelho Filho, teriam recebido 5,5 milhões de empreiteiras.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu uma emenda dele à proposta de reforma tributária que poderá garantir aos estados produtores de energia eólica e solar o direito de receber a mesma compensação financeira já paga aos entes da federação, onde há exploração de petróleo, gás natural, jazidas minerais e de energia hidrelétrica.
Ele lembrou que quando a Constituição foi elaborada, a matriz brasileira não contava com a participação dos modelos de produção energética a partir dos ventos e do sol.
Por isso, segundo o senador, essa correção é necessária e vai beneficiar o Rio Grande do Sul, especialmente alguns estados do Nordeste, como Piauí, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.
Aquele estado que procurar produzir uma energia limpa, esse estado seja premiado para que haja um estímulo para que o estado busque manter essa matriz que é orgulho nosso e é um exemplo para o mundo, que talvez seja o país de energia mais limpa do mundo.
O plenário do Senado rejeitou, na noite de ontem, duas indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Os indicados eram o procurador Lauro Machado Nogueira e o promotor de justiça Dermeval Farias Gomes. Ambos tiveram os nomes aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça e já atuavam no Conselho do Ministério Público. Eles pleiteavam a recondução por mais 2 anos.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a rejeição das duas indicações foi uma retaliação à Lava Jato. Lauro Machado Nogueira, por exemplo, votou contra a abertura de 2 processos que questionavam a conduta do procurador Deltan Dallagnol na Lava Jato.
Retaliação atroz e estúpida. Retaliação à atuação de membros do Ministério Público. Na verdade, tem uma turma aqui que quer um CNMP para chamar de seu. Quer um CNMP para atender os seus interesses.
Já o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, negou que a rejeição seja retaliação.
Você tem que apreciar, mas cada um vota secretamente de acordo com a sua consciência. Então, é preciso respeitar o voto de cada um.
O Senado poderá fazer sugestões oficiais ao presidente da República e ao Poder Judiciário de iniciativas de projeto de lei. É o que estabelece uma proposta aprovada pelo plenário.
A chamada indicação, que já existe na Câmara dos Deputados, também fará parte do regimento interno do Senado. Ao relatar a proposta, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, lembrou que muitas vezes o Congresso Nacional aprova projetos que são vetados porque invadiram a competência de outros poderes.
Entre eles, o de aumento salarial de categorias do funcionalismo, a extinção de ministérios ou a criação de programas que resultem em despesas públicas. Antônio Anastasia destacou que o poder não é obrigado a cumprir a sugestão do Senado, nem terá prazo para isso.
O Senado aprovou um projeto que estabelece a veiculação na televisão de campanhas para divulgar informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos.
O texto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
A ideia é veicular entre 18 e 22 horas, portanto, no chamado horário nobre da televisão, campanhas de utilidade pública com fotos e dados sobre crianças e adolescentes desaparecidos. O projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e que já pode seguir para a Câmara dos Deputados foi apresentado em 2016 pelo então senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, defendeu maior visibilidade dos casos de desaparecimento e destacou o caráter humanitário da proposta.
Da importância desse projeto, senador Cristóvão, onde nós vamos poder ter a oportunidade de divulgar nacionalmente aquelas pessoas que estão desaparecidas. A gente vê que hoje, inclusive com as redes sociais, as pessoas recorrem muito, né, a esse apoio.
O relatório incorporou sugestão do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, para acrescentar no texto do projeto a obrigação de pais e responsáveis registrarem o desaparecimento de menores no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos do Ministério da Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.